voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos de notícias.
Notícias.
Começando pelo Piauí, portal Cidade Verde. O governo do Piauí prorrogou a situação de emergência em 38 municípios em função da estiagem. O decreto original que declara a emergência foi publicado no dia 4 de junho. Sua renovação por 90 dias começou a contar no dia 1º de setembro, ou seja, a situação de emergência será válida em até... válida até o fim de novembro de 2012. Entre os municípios listados no decreto estão Buriti dos Lopes, Marcolândia e Sussuapara.
Acre. É manchete da Gazeta do Acre. Atleta acriana é medalha de prata nas Paralimpíadas de Londres. Com um tempo de 12 segundos e 75 décimos e acompanhada do guia Luiz Henrique Silva, a atleta acriana Jerusa dos Santos, de 30 anos, conquistou a medalha de prata na prova dos 200 metros. E o pódio foi todo brasileiro. Além da prata de Jerusa, teve o bronze de Júlia Santos e o ouro de Terezinha Guilhermina. Olha,
é, não tem pra ninguém não no atletismo.
A acriana Jerusa dos Santos já tem conquistas importantes. Ela foi prata nos 100 metros e 200 metros nos Jogos Para Pan-Americanos de Guadalajara 2011, prata nos 100 metros e 200 metros no Mundial de Christchurch 2011.
Nossa, falou bonito, gostou? Demais.
É, depois de errar no 2011, né? E bronze nos 200 metros nas Paralimpíadas de Pequim 2008.
Para você ver, né?
Tá vendo? A criana da capital Rio Branco, Jerusa nasceu com catarata congênita e aos 8 anos descobriu que tinha glaucoma. Aos 18, perdeu completamente a visão e no ano seguinte descobriu o atletismo, passando a competir aos 20 anos. Mais dois atletas do Acre fizeram parte da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Londres. Tierbe Siqueira, de 21 anos, natural de Rio Branco, conquistou vaga na semifinal dos 400 metros, mas ficou fora da final. O outro acriano é Edson Pinheiro, de 33 anos, natural de Cruzeiro do Sul, que ficou na quinta posição dos 100 metros. É, vamos falar aqui...
Desempenho bacana.
Bacana
de todos,
dos, né? Atletas paralímpicos. Eles estiveram, ganharam o sétimo lugar. O Brasil ficou em sétimo lugar.
Muito melhor do que nas
Olimpíadas propriamente ditas, né? Essas, as grandes, né?
Isso. Volto a falar, Ivan, devia ter a mesmíssima cobertura das Olimpíadas.
É verdade.
Por que não tem cobertura?
A gente não vê praticamente nada, não pode nem ver.
Horas.
É incrível, é uma dificuldade para ver, né? Você vê como é que é.
Na TV aberta a gente só acompanha nos noticiários, só ficamos sabendo de notícias boas como essa aí no noticiário. Mas eu queria ir ver a competição mesmo, né? Ao vivo.
Sabe que eu vou até te comentar um negócio agora, que é interessante. Há um comentarista na Folha de São Paulo, que ele é deficiente físico, ele é cadeirante, né? E ele sempre fala dos problemas. E ele foi nas Paralimpíadas, ele foi acompanhar. Ele ficou impressionado como tudo lá, né, era feito para que o deficiente tivesse boas oportunidades, né? No caso de Londres, parece que é uma cidade que está bastante, né, já preparada, adaptada,
exatamente,
né? E ele falou de todas as questões que ele ficou impressionado. E quando voltou para o Brasil, ele disse, caramba, né, eu saí do paraíso, vim para o inferno agora, né? Porque ele fez a comparação, né? Diz que é incrível, né? Quer dizer...
E em 2016, tem que estar... totalmente diferente.
Até porque nós teremos não só as Olimpíadas, mas também as Paralimpíadas.
Exatamente.
Né? Quer dizer, como sempre, são as duas juntas. Temos que estar preparado, né? Principalmente no caso do Rio de Janeiro, né? Tem que. Até essa coisa de rebaixar, né, calçada para a pessoa poder passar,
exatamente,
né?
Exatamente.
E não precisar, porque se você cria as condições, o deficiente físico nem precisa de ajuda de ninguém.
Não,
o cara está na cadeira de roda, ele passa,
dele, da
independência.
Exatamente.
Porque, olha, não é nem agradável para ninguém, né? Ele tem que ficar dependendo que alguém, às vezes até com má vontade, né, ajude, né? Então você tem que dar as condições mínimas que o sujeito, ele
andar
tem sua capacidade, ele vai andar
livremente
na sua cidade, né?
É isso aí, 9h05 e agora, lá da Tribuna do Norte, vamos uma notícia aqui. Governo do Rio Grande do Norte cede e paga 50% dos dias descontados. Ah, desculpa, é governo federal, né?
Governo federal.
É, a notícia é do Rio Grande do Norte. Governo federal autorizou o pagamento de 50% dos dias descontados de 8.931 servidores grevistas. O desconto alcançou os dias parados entre 15 de julho e 15 de agosto, quando a adesão ao movimento atingiu o pico e o governo anunciou medidas repressivas. O impacto dessa concessão é de R$13.300.000 aos cofres, né, públicos. A devolução entra hoje na conta de cada servidor e, segundo informou o Ministério do Planejamento, beneficiará apenas categorias que retornaram ao trabalho depois da assinatura do acordo de reajuste salarial de 15,8%, fatiado em 3 parcelas. A devolução da outra metade depende da aprovação de uma planilha de reposição das horas não trabalhadas, que cada categoria deve firmar com seu órgão de origem. A primeira a ter a recuperação total dos dias parados foi a dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Sabe que essa greve do IBGE fez até que parte das estatísticas não pudessem ser. O Brasil teve agora um problema nas estatísticas por essa greve do IBGE. Uhum. E certas estatísticas não foram computadas, porque não estavam os funcionários para fazer isso, né? Uhum. Bom, Mato Grosso agora, notícia do Diário de Cuiabá. Apesar do esforço de bombeiros e brigadistas, o fogo no entorno do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, a 30 quilômetros da área urbana de Cuiabá, persiste há 6 dias. Ontem, as chamas atingiram a unidade de conservação. A queimada começou na última sexta-feira, nas proximidades da comunidade rural do Cochipó do Ouro. Desde então, cerca de 30 brigadistas atuam no combate ao incêndio, que abriu uma frente de mais de 25 quilômetros de linha de fogo, hein?
É, caramba! É muito espaço, né? Queimando.
É o fim do mundo, hein? 25 quilômetros de linha de fogo, hein? 25 quilômetros de fogo pegando, enfim.
Exatamente.
Quer dizer, não estou falando, não é a área, não.
Pois é.
O que você está vendo,
né?
A linha do fogo avançando.
Exatamente.
Que coisa, hein?
Olha, terrível. 6 dias aí, 30 brigadistas, eu acho que também...
É muito pouca gente, é 1 por quilômetro.
É, exatamente, praticamente, né?
Praticamente 1 por quilômetro.
É, a gente está também torcendo por chuvas aqui, viu? No centro.
Brasília está também muito seca,
muito,
né?
Seco.
Se não me engano, ontem foram... Como é que é? A umidade chegou a 13%.
É.
Uma umidade de deserto, do Saara, né?
De deserto mesmo, exatamente. Bom, e agora a manchete é do Diário do Nordeste, lá do Ceará, né? O PIB do Ceará tem segundo melhor resultado do Nordeste, com avanço de 2,9% no seu produto interno bruto no primeiro semestre do ano, na comparação com o igual período do ano passado. A economia cearense teve o segundo melhor desempenho entre os estados do Nordeste que calculam o indicador. À sua frente está a Bahia, com crescimento de 3,6%, e Pernambuco está na terceira posição, cresceu 2,8% em igual período. O setor de serviços, que responde por cerca de 70% da economia local, foi o grande responsável pela variação positiva no PIB do Ceará.
E agora vamos ao Minuto Cultural de Natal, capital do Rio Grande do Norte.
Vamos lá.
Minuto Cultural.
Em Natal continuam nesta semana os concertos da terceira edição do Festival Internacional da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta sexta-feira, 14 de setembro, concerto do grupo UFRN Cellos e do grupo Percumpá no Auditório Onofre Lopes às 8 da noite. No sábado será a vez do concerto da Orquestra Sinfônica da UFRN com Fanny Solter, Katrin Melchieri e Martin Ostertag. Também às 8 da noite. A entrada é franca. Ainda em Natal, nesta sexta-feira, samba e bossa nova com a cantora Lízia Condé e os músicos Neemias Lopes, Juliano Jojo, Paulo Sarquis e Rafael Bender. O show será às 10 da noite no Espaço Cultural Buraco da Catita, na Rua Câmara Cascudo 95, bairro da Ribeira, próximo ao Teatro Alberto Maranhão.
Música. Está aí a nossa amiga Marina Domingos apresentando o Minuto Cultural aí para o nosso ouvinte de Natal. Agora em Brasília, 9 horas 10 minutos, chegou a hora do projeto do dia. Hoje nós vamos falar sobre dois temas que causaram debate aqui durante as reuniões sobre a reforma do Código Penal. O aumento de penas para alguns crimes e a progressão de regime de cumprimento de pena, que deve ficar mais dura se a proposta, né, dos juristas para o Código Penal for aprovada sem modificações. Vamos ver os detalhes na reportagem de Maria Lúcia Sigmaringa.
Projeto do dia.
O PLS 236 de 2012, que está sendo analisado pela Comissão Especial de Reforma do Código Penal, prevê aumento de pena para vários crimes, tais como tráfico e financiamento ao tráfico de drogas e roubo e furto qualificado. No caso do roubo e do furto, a comissão decidiu diminuir a pena para aqueles crimes praticados sem violência e aumentá-la para quem agir de forma a causar danos físicos ou psicológicos à vítima. É o que explica o desembargador José Moinhos Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
É que a comissão quis aumentar a pena do furto e do roubo onde há maior gravidade, aumentando o roubo com emprego de arma de fogo, com os explosivos. São Paulo foi cenário lamentável aí de roubos e furtos com explosivo em caixas eletrônicos. Então a comissão optou por aumentar a pena e aumentou com maior rigor para roubos e furtos qualificados, mas reduziu no mínimo legal aquele roubo que não é empregado uma arma, não é empregado uma violência ao ponto de causar danos à vítima, enfim, e a mesma coisa no furto.
Também o crime de rixa, chamado no novo Código de Crime de Confronto Generalizado, passa a ser punido com pena de 2 a 5 anos de prisão, bem superior à atual previsão, de 15 dias a 2 meses. Apesar de mais severos, os novos limites não deixam de permitir a suspensão condicional do processo e a substituição da pena de prisão por restrição de direitos, a não ser nos casos de conflito entre facções organizadas, o que torna o crime de maior gravidade. Já nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, a proposta prevê que a pena pode ser aumentada até o dobro se qualquer dos crimes for cometido por servidor público ou contra esse profissional. A pena também pode ser dobrada se o fato que está sendo questionado for cometido por meio jornalístico ou qualquer outro meio de comunicação, incluindo o eletrônico, que facilite a sua divulgação. Janaína Pascoal, professora do Departamento de Direito Penal da Universidade de São Paulo, tem duras críticas a essa mudança.
Pena de até 4 anos para crimes de difamação praticados por jornalistas. Eu nunca vi um inciso específico. Se as ofensas forem jornalísticas, penas de até 4 anos, essa pena é 8 vezes maior do que a prevista na lei de imprensa. Será que não estaremos aqui abrindo porta para perseguir jornalistas que tenham eventualmente uma visão diferente de quem esteja no poder? Isso me preocupa, porque a democracia, para mim, é o pilar mais importante.
Entre os outros crimes que terão pena maior, caso seja aprovada a proposta apresentada pela Comissão de Juristas, estão o abuso de autoridade, que passa dos atuais 6 meses para até 5 anos, e a promoção da fuga da pessoa presa, que pela legislação atual é punida com prisão de 6 meses a 2 anos e que poderá ser aumentada para 2 a 5 anos de prisão. Por outro lado, o crime de homicídio, considerado mais grave no ordenamento penal, já que atenta sobre o bem mais precioso que temos, a própria vida, continua com a mesma pena prevista no código anterior, até 20 anos, que pode ser aumentado para até 30 anos se o crime for qualificado, ou seja, com alguns agravantes já previstos na legislação anterior. Essa decisão não foi unânime entre a comissão de juristas que elaborou a proposta de reforma do código. Ouça o que diz o desembargador José Moinhos Pinheiro.
Parece incoerente. Reduzimos a pena dos roubos e estamos mantendo a pena para o homicídio. Bom, como um antigo promotor do júri, só posso dizer ao senhor o seguinte: eu acho que a vida humana merece ter um tratamento mais respeitoso e mais exigente no desvalor, mas foi uma opção da comissão.
A discussão sobre a progressão do regime de cumprimento da pena é outro ponto polêmico na proposta da comissão de juristas, já que as regras para a progressão devem ficar mais severas. A legislação em vigor prevê que o preso com bom comportamento passe do regime fechado para o semiaberto após o cumprimento de 1/6 da pena. A sugestão é que isso passe a ocorrer apenas após 1/3 da pena ter sido cumprida. E no caso dos crimes hediondos, pelo projeto, se o condenado for primário, o benefício será possível apenas após o cumprimento de metade da pena, sendo que atualmente a exigência é de 2/5 da condenação. O risco? Superlotação ainda maior dos presídios, o que preocupa o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
A proposta, ela faz inovações. Enquanto nós temos a progressão da regra geral hoje com 1/6 da pena, crimes hediondos 2/5 se primário e 3/5 para reincidente, pela proposta nós temos toda agora uma série de situações. Eu acho que o projeto ele está talvez um pouco mais rigoroso do que aquilo que eu gostaria, conhecendo a realidade prisional brasileira. Do jeito que está hoje, eu tenho dúvidas. Até porque nós temos que encontrar alternativas para descongestionar os presídios, sem colocar, evidentemente, pessoas que não podem sair na rua trazendo risco à sociedade. Mas nós temos que buscar formas de reinserção social. Dependendo da decisão que se tome, pode agravar o sistema, agravar a falta de vagas, ou também ser complacente em demasia, o que também não interessa. Nós temos que encontrar o verdadeiro equilíbrio nesta questão. Essa é uma das principais discussões, a meu ver, que se coloca nesse código.
E ao tornar mais rígidas as regras de progressão do regime de cumprimento de pena, a Comissão de Juristas decidiu acabar com o livramento condicional. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, José Moinhos Pinheiro, explica os motivos.
Quase todos os países adotam o livramento condicional quando o condenado cumpre pelo menos metade da pena. O Brasil, além do livramento condicional ser obtido com 1/3 da pena, a progressão já é obtida a partir de 1/6 da pena. Opção da comissão, um só tratamento. Optamos pela progressão do regime e acabamos com o livramento condicional. E a progressão do regime, já posso, e aqui já foi alertado, o tempo para obter o benefício, o regime mais rigoroso, fechado, para o semiaberto, para o aberto, ele é dobrado. 1/3, o que hoje é 1/6, metade e 3/5. Então, há um tratamento mais rigoroso, evidentemente. Também se espera que o sistema penitenciário seja modificado. Inclusive, se garante aqui, porque é um preceito constitucional e é um preceito de tratado internacional, a cela individual no regime fechado. Evidente que isso tem um custo orçamentário muito grande, que é uma opção política ao país fazer.
Além de prever o fim do livramento condicional, regras mais severas para a progressão de regime e penas mais duras para alguns crimes, o PLS 236 de 2012 também aumenta de 30 para 40 anos o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa no país. Mas o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, Fernando Fragoso, tem dúvidas se essa é realmente uma boa estratégia para diminuir a criminalidade do país.
Há uma ampliação para 40 anos de cárcere, é um argumento de que as pessoas vivem mais. O tempo total das penas não excederá 40 anos, hoje são 30 anos. A gente está trabalhando com a ideia de botar as pessoas mais tempo na cadeia. Essa é a proposta, né? Que cumpra suas penas tanto quanto possível, integralmente. Será que essa é a melhor conduta? Será que essa é a melhor resposta para o crime que nós devemos dar? Aquele que tem 20 anos de idade ou 18 anos de idade vai sair da cadeia com 60 anos de idade. Cumprir integralmente a sua pena, mas que é isso que a gente quer mesmo, transformá-lo num preso definitivo.
E será que aumentar penas acabará com a impunidade? O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Ofir Cavalcante, acha que não.
O excesso de punição, ele tem uma explicação sociológica hoje por conta da impunidade, mas não será com a ampliação de penas que nós vamos conseguir melhorar a sociedade brasileira.
E você? Acha que o aumento das penas para alguns crimes e regras mais severas para a progressão do regime de cumprimento de pena vão diminuir a criminalidade e a impunidade no país? Mande suas sugestões para o Alô Senado, 0800-61-2211. Você também pode mandar e-mail para radio@senado.gov.br. Sua participação é muito importante.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Tá aí, essa foi a reportagem da Maria Lúcia Sigmaringa sobre o endurecimento de algumas penas, do regime de progressão de penas e do fim da condicional, né? Tudo isso está previsto no projeto do novo Código Penal que está sendo analisado pelos senadores e a sua opinião, né, como cidadão brasileiro é muito importante. Então vou repetir aí as formas de contato, 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado, ligação gratuita, 0800-61-2211. Se você preferir mandar e-mail, você pode escrever para radio@senado.gov.br. E no programa de amanhã a gente volta a falar sobre reforma do Código Penal no quadro Projeto do Dia. Você vai ficar sabendo quais crimes devem ter a pena diminuída ou ficar sujeitos a penas alternativas, né? Hoje a gente falou sobre casos de aumento de penas, amanhã então casos de diminuição de penas de acordo com o projeto do novo Código Penal. E tem mais Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, a sanfona de Mário Zan. A gente ouve agora mais um clássico, Festa na Roça, composição de Mário Zan e Palmeira. Festa na Roça, com o mestre sanfoneiro Mário Zan, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
E chegou a hora do Viver da Terra de hoje. Em pauta, o Código Florestal.
Viver da Terra.
Bom dia, ouvintes. Começa agora o Viver da Terra. E o nosso convidado de hoje é Moisés Savian, ele que é gerente do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, Moisés.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Moisés, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante no Código Florestal, que são as APPs, as áreas de preservação, não é isso?
Isso.
O que que vai mudar para o produtor rural no que diz respeito à APP no novo Código Florestal brasileiro?
Bom, a grande questão da APP no novo Código Florestal é que ele, o novo Código trata ela de duas maneiras. Uma é a APP que está preservada, que mantém os seus remanescentes florestais, e outra é aquela APP que o agricultor desenvolve já há algum tempo atividades agro-silvipastoris, né? Ou seja, ele tem uma lavoura, tem uma pastagem que tem alguns animais. Então, o Código Florestal, ele trata essas atividades consolidadas da agro-silvipastoris de maneira diferenciada. Então, para efeitos de recomposição das áreas de preservação permanente, as métricas, né, ou a quantidade a ser recuperada, ela é menor do que o tamanho da APP, né? Então, isso vai diminuir aí os custos e todo o trabalho para recuperar a APP e, ao mesmo tempo, vai garantir uma faixa mínima de mata para preservar as encostas dos rios e garantir a qualidade da água, né? Não garantir que não se tenha perda de solo. Então, acho que essa é a grande diferença, né, que tem. E o novo Código Florestal, além dessa questão, ele fez um escalonamento da necessidade de recuperação de acordo com o tamanho das áreas, né, dos agricultores. Então, os agricultores menores, por possuírem uma menor área para garantir a sua subsistência, a produção, eles vão ter que recuperar áreas menores, né? Então, isso vai garantir também um recorte social, né? Desculpa, para a legislação ambiental, que também é interessante para garantir que os nossos agricultores possam permanecer no campo.
Moisés, do ponto de vista da situação atual, para a situação que está prevista no Código, onde que aqui no Brasil tem áreas que vai ter maiores ou menores impactos em relação ao Código Florestal no que diz respeito às áreas de preservação?
As áreas de preservação, elas são bastante distintas no território nacional. Até mesmo um estado pode ter diversas situações. Então, é difícil criar algumas características mais gerais, assim, para dizer se esse ou aquela região vai ter um impacto muito, muito grande, né? Mas, do ponto de vista do impacto individual do agricultor, o novo código, ele faz esses recortes, então, né, do tamanho da área e da necessidade de recuperação, que garante que a quantidade máxima que ele vai ter que recuperar seja até um valor que não vai inviabilizar o seu imóvel, né? Nós temos casos, por exemplo, que foram levantados no estado de Santa Catarina, em 2011, de alguns imóveis rurais, que na mesma bacia hidrográfica, nós tínhamos imóveis que tinham 8% da sua área de APP e o vizinho tinha 81%, né? Então, numa mesma localidade, basicamente, né? Então, esse impacto é bastante distinto, né? E o novo código, ao trazer essas diferenciações, ele garante, né, uma certa equidade no tratamento.
Então, depende muito da atividade desenvolvida pelo produtor rural, não é isso?
Depende bastante da quantidade de, no caso das APPs ripares, são as APPs derivadas de rios e águas, né? Depende muito da quantidade de água que aquele produtor tem no seu imóvel, né? Então, a APP tem um córrego lá de menos de 10 metros no imóvel, ele vai ter que ter uma APP de X metros, né? Então, depende muito da quantidade de água. Alguns produtores nem vão ser afetados, né? Porque eles não têm tanta água ou têm muito pouca água no seu imóvel, né? Então, o Código Florestal, ao estabelecer o gatilho, que a gente chama, né, que é para efeito de recuperação, um agricultor, por exemplo, que tem até um módulo fiscal, ele vai ter que recuperar no máximo 10% da sua área. Então, garante que, mesmo que ele tenha bastante água no seu imóvel, isso não inviabilize a sua produção. E do ponto de vista geral do território, quando a gente cria regras mais flexíveis para o pequeno agricultor, o que ocupa uma menor área no país, nós estamos garantindo que a maior parte do país tenha, de fato, né, uma preservação mais efetiva, né, maiores APPs, maiores reservas legais, e que garantam a sustentabilidade ambiental do todo o território.
Moisés, o Código Florestal continua em debate aqui no Congresso Nacional, né?
Sim.
E tem havido muitas discussões, inclusive audiências públicas.
Uhum.
Esse ponto específico das APPs, né? Uhum. Eles estão sendo objeto talvez de uma revisão ou é daquela parte que provavelmente vai ser preservada no texto original que foi aprovado?
O Congresso está debatendo, sim, essa, eu diria que é uma das principais partes aí que vem sofrendo alterações, né? Então isso pode efetivamente acontecer alguma alteração nos próximos dias.
Ah, mas... então essas informações que nós temos aqui, isso, do código atual, uhum, para o produtor rural, precisamos esclarecer que isso pode ser alterado, isso, não é isso?
Pode ser alterado, mas existe uma questão que está clara e parece que não vai sofrer modificações, que é esse escalonamento, essa escadinha, né? Que isso está permanecendo, com algumas diferenças, algumas mudanças que o Congresso já apresentou recentemente na votação na comissão, né, na comissão mista, isso está mudando talvez o tamanho da área, mas parece que tanto os senadores como os deputados, né, aceitaram em grande parte a proposta que o governo fez a partir da medida provisória, né? Então isso ainda está em debate, acho que é importante fazer esse esclarecimento. Em poucos dias nós já vamos poder ter clareza, então, né, da distinção que está posta e dos tamanhos aí de APP que deverão ser recuperados.
Termina aqui, então, o programa Viver a Terra, que teve como convidado hoje o Moisés Savian, ele que é gerente do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Moisés, obrigado e bom dia.
Obrigado, a gente agradece pela oportunidade e ficamos sempre à disposição aí da rádio.
Acabamos de apresentar Viver da Terra, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Viver da Terra também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Tá aí, Viver da Terra de hoje, então, sobre Código Florestal. Vai ficando por aqui o Senado é Mais Brasil desta quarta-feira, 12 de setembro de 2002. De 2012, né? Voltando no tempo, ixi! Produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado, que tem direção de Flávio de Matos. A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita. Agradecemos sua audiência e convidamos você para mais um Senado é Mais Brasil amanhã. E a partir de agora você acompanha a reunião da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que se reúne para votar aí vários itens, entre eles projeto que trata do tratamento, né, aos pacientes com neoplasias comprovadas. Agora com a palavra, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.